Audiobook Grátis apresenta Quando apareceu a minha segunda carta sertaneja, um escritor republicano, abrigado pelo transparente pseudônimo Democrito, desceu à arena gloriosa da seção livre da província de São Paulo, não precisamente para contestar-me, mas para exibir-se como sábio, fingindo que me derribava do pedestal invejável em que ele mesmo houve por bem alcandorar-me. Trabalhou o homem, deitou abaixo a livraria, e a golpes positivos de Conte, de Spencer, de Bain, de Ovelac, de Holmes, e até de um romanista, cujo nome ele ignora, arremeteu contra mim é. Contra a paciência do público. Escreveu 10 cartas, 10 missivas compridas, 10 epístolas estiradas, maciças, maçudas, cheias, indigestas, formidáveis. Que escritor, santo Deus! Não conhece lógica, não tem estilo, não sabe gramática. E difuso, é pesado, é chato, é charro. Em períodos de 16 linhas, sem descanso, sem pausa, de solecismo em solecismo, arrasta-se-lhe o pen. Ora ele dê, isaiçamento brumoso, gerando em quem tem a constância ferrenha de segui-o, não a convicção, mas o sono. E um matagal de dormideiras. E eu tenho de penetrar nesse labirinto de português contuso e pedantismo parvoeirão, nessa cloaca literária para exumar dela a verdade desacordada que o medíocre feriu, e aí lançou por morta. Não consentirei que a toleima empavesada escorregue para cima à minha custa. Vou direito ao escopo, não quero agora apurar uma ironia fina, delicadamente mordaz, mimosamente atroz, artisticamente envenenada. Não, quero o realismo implacável, feroz, brutal como um soco que esmigalha um verme. Faço calar a minha indignação, podendo ser severo, serei somente justo. Princípio. Os ataques de Democrito dividem-se por si em 2 classes, acusa-me ele de ignorância em matérias de filosofia, acusa-me de plagiato literário. Vamos por partes, a minha ignorância em matérias de filosofia. Em suas 4 primeiras cartas, e em grande parte da 5ª, repetindo, repisando argumentos, articula Democrito. 1. Que, segundo a opinião de Augusto Conte, a educação exige um espírito de conjunto que é indispensável mesmo sobre os mais simples aspectos. 2. Que não é com o ensino de todos os ramos dos conhecimentos humanos indistintamente que se obtém uma educação universal. 3. Que eu não faço distinção entre conhecimentos abstratos e conhecimentos concretos. 4. Que eu confundi lamentavelmente ciência com erudição, e que eu exigi dos 2 deputados republicanos. Preparo não de homens de ciência, mas de simples eruditos. 5. Que as ciências concretas ou de aplicação nada têm que ver com a universalidade de conhecimentos. 6. Que eu falseei o pensamento de Conte, passando-o do abstracto para o concreto. 7. Que, apesar de descer ao terreno concreto dos detalhes, passei em absoluto silêncio a trigonometria, a geometria analítica e o cálculo. 8. Que a minha desconjuntada nomenclatura poderá ser tudo quanto quiserem meus admiradores, mesmo uma obra de gênio não passando, porém, aos olhos dos homens melhor preparados e mais imparciais, de um formidável imbroglio, verdadeiro atestado de um cérebro incapaz de qualquer generalização científica ou filosófica, só próprio de um literato pedante ou de um segundo Daniel Lambert. 9. Que de tal nomenclatura acha-se arbitrariamente excluída a economia política. Desde que, exigindo dos 2 deputados republicanos educação clássica, solida, eu repeti uma banalidade de Garrett, repudiada hoje pelas primeiras autoridades em matéria de educação. 11. Que o estudo do grego e do latim não tem utilidade, corroborando isso com uma citação de Bain. 12. Que Michel Breu condena a educação clássica em França, como uma fonte de perigo para o espírito e para o senso moral, por preocupar-se exclusivamente com a forma. 13. Que as nossas emoções exercem grande influência sobre nossa conduta, e que as festas republicanas impressionaram-me desagradavelmente. 14. Que ninguém se lembrou de dizer que os 2 deputados republicanos eram verdadeiros homens de ciência, a não ser eu, para ter o prazer satânico de fazer mal. 15. Que eu não sei se os 2 deputados republicanos leram ou não Conte Spencer. 16. Que também deseja que as classes dirigentes, isto é, as que têm de exercer a função política, tenham preparo científico. Passo a responder ponto por ponto, o mais laconicamente possível. A educação exige um espírito de conjunto que é indispensável, mesmo sobre os mais simples aspectos. Pondo de parte sobre os mais simples aspectos, que me parece erro de Demócrito na tradução das palavras de Contes atendo-me ao espírito de conjunto, respondo, estou de acordo, de perfeito acordo. E nunca eu disse o contrário. Afirmar que eu fiz, é uma inverdade, é assacar-me um aleive. Não é com o ensino de todos os ramos dos conhecimentos humanos indistintamente, que se obtém uma educação universal. Responda Carrilho Videira, o ardente propugnador da República intemerata. Responda Teixeira Bastos, o condensador português da filosofia de Conte, P que significa instrução? R é o conjunto de todas as verdades e de todas as noções científicas tiradas dos fatos pela observação e experiência 1. Responda mais Pichard, o divulgador positivista, recomendado por Littré, P em que consiste a educação positivista? R no ensino das noções fundamentais das ciências que nos levam à concepção positiva do mundo, INAP Littl, Catecismo Republicano, Lisboa, 1880, página 30. 6. Loseres senão o oem e a educação dos dados destas ciências ao homem, pelo que respeita à higiene e ao desenvolvimento intelectual, estético e moral. Este ensino deve abraçar os fatos gerais de todas as ciências principais, partindo da mais simples para a mais complicada, de sorte que o espírito possua um conjunto coordenado, indivisível, de noções positivas sobre todas as diversas ordens de fatos que o universo nos apresenta, conjunto que será o fundamento da razão, da estética e da moral. A instrução científica está hoje muito divulgada, mas a maior parte das vezes é restrita e especial. Há pessoas que, versadíssimas nas ciências inferiores, não têm a menor noção de biologia, ou de sociologia outras, tidas como hábeis em economia, em política, em filosofia, ignoram completamente as matemáticas, a astronomia, a física e a química. Os primeiros têm no seu espírito um edifício solidamente assentado, mas por acabar, ou que pior é, terminando com materiais teológicos ou metafísicos, sem unidade, sem consistência, frágil e disparatado. Os segundos possuem a parte que corda o edifício, mas não tem nada R, ali estável em que o assentem. Para uns e para outros a impossibilidade de fundar construção acabada, sólida e homogênea em todas as suas partes sem uma palavra, incapacidade de chegarem à concepção positiva do mundo, 2. Eu não faço distinção entre conhecimentos abstratos e conhecimentos concretos. Respondo, faço. As matemáticas, a físico-química, a biofisiologia, a psicologia moral representam os conhecimentos abstratos, e as ciências da malsinada nomenclatura são exatamente os conhecimentos concretos. 2. Doutrina do Real, Porto, 1876, página 157, 158. Pis. S.C.A. da saiba Demócrito que esta é a doutrina de um dos mais lidos, dos mais respeitados materialistas franceses, C.A. a doutrina de André Lefebvre. Ou Cássio Mestre. Fora da hierarquia das ciências de observação, a matemática, reduzindo a noção de quantidade os três caracteres gerais de todo o objeto particular, número, euros, tensão e movimento, oferece ao homem processos simplificadores que ele aplica a todos os seus conhecimentos. A filosofia geral se compõe dos resultantes gerais obtidos pelas ciências concretas, centavos resumidos pelas três filosofias parciais, físico-química, biofisiologia, psicologia moral. Nenhuma de suas conclusões pode contradizer as de seus componentes hierárquicos, nem inverter a ordem natural da dependência, 3. Confundir lamentavelmente ciência com erudição, e exigir dos deputados republicanos preparo não de homens de ciência, mas de simples eruditos. Não há tal, eu não quis que os dois deputados republicanos fossem simples eruditos, eu quis que eles fossem homens científicos. Exigi deles ciência, não exigi erudição. Demócrito é quem fala de erudição e ciência sem saber o que seja uma e outra coisa. Aprender sempre, aprenda Demócrito, e aprenda de uma autoridade insuspeita, de Littré, Eruption, S. F. Savoir approfondi dont les langues anciennes ou orientales, dont les origines despeuples, dont les inscriptions et les médailles, en un mot, dont tous les documents qui fournissent les materia aux avistoires. Erudite, savante. Savante Elé Termilé Plas General, designante seu Wikisite. A Insula Académie des Sciences é. 3. La Philosophie, Paris, 1879, página 424, 420. 40 cartas etanejas CNT 6 SAI Composé de Savantes à Encicla Academia des Inscriptions et Belles Lettres, mais 6 do Ordre de Savantes sont bien diferentes, les premières occupantes de Mathématiques, d'Astronomie, de Physique, de Chimie, de Biologie, les autres occupantes des Langues des Peuples Anciens, de leurs Usages, de leurs Monuments. Etc. Et les nomes des Erudites. 4. Então trata-se de confusão minha lamentável, ou de ignorância provada de Demócrito? Desta maneira é que Demócrito nega o meu critério científico, para estabelecer o seu. Tem coragem, fala do que não sabe, decide do que não entende com o aplomb. Invejável. É o caso é que acha o senhor Lúcio de Mendonça e outros, bons moços que o aplaudem. Um sote trovito jure um altre plas sote que padmire. Adiante. 5. As ciências concretas ou de aplicação nada tem que ver com a universalidade de conhecimentos. Responda Lefebvre. A concepção de Comte não é prática, não é conforme ao método experimental, põe o geral antes do particular, o abstracto antes do concreto, a lei antes do fato. Por que não começar pelo que se chama hoje lição de coisas pelas ciências imediatas, descriptivas? Não são elas o próprio fundo das ciências abstractas? Estas, com muito mais utilidade, virão classificar os conhecimentos adquiridos e resumir os traços gerais das diversas ordens de fenômenos, alternativamente, quando preciso for. Há na nomenclatura de Comte uma lacuna estranha que parece uma negação de justiça, as ciências concretas não figuram nela. 4. Dictionnaire de la langue française C. Articles érudits et érudition. El et deux pinum. Eu falseei o pensamento de Comte, passando do abstracto para o concreto. E muito possível que isso tenha acontecido. E que mal haverá se assim for? Sou eu porventura escolhaste de Comte? Em matéria de positivismo eu nem sequer sou dissidente, quanto mais ortodoxo. Passei em absoluto silêncio a trigonometria, a geometria analítica e o cálculo. Pois não mencionei o matemáticas? Trigonometria, geometria analítica ou que vem a ser se não calculo a realização das operações exigidas para resolver questões numéricas, quer aritméticas, quer algébricas? Não será a trigonometria uma parte da geometria? Que é geometria analítica se não a aplicação da álgebra à geometria? Muito longe há aí o pedantismo. Há muito se abalança o indouto que quer campar de sábio, o medíocre que se contorce para firmar reputação. Mas, francamente, isto é desaforo. Demócrito com certeza pensa que está em terra de Beócios, que os leitores da província são sandéus. A minha desconjuntada nomenclatura poderá ser tudo quanto quiserem meus admiradores, mesmo uma obra de gênio não passando, porém, aos olhos dos homens melhor preparados e mais imparciais de um formidável embruglio, verdadeiro atestado de um cérebro incapaz de qualquer generalização científica ou filosófica, só próprio de um literato pedante ou de um segundo Daniel Lambert, respondo, a minha nomenclatura não é minha, é... PTT Santo C7 de Lefebvre 5 C a ele é que se dirige o buquê de amabilidades ou, para falar sem ironia, o esguicho de sandices. 4. De tal nomenclatura acha-se arbitrariamente excluída a economia política. Respondo, a nomenclatura é de ciências. Será ciência a economia política? Responda ainda o insuspeito Pichard. P. Economia política é uma ciência? R. Não, porque os fatos que ela estuda não estão sujeitos a leis imutáveis. 6. E mesmo quando fosse ciência, não estaria compreendida na sociologia, não seria uma província dela? Já se vê que a exclusão é justificada, e que arbítrio não há sobre isto, senão na fantasia obtusa de Demócrito. Deis. Exigindo de homens públicos, de oradores, educação clássica sólida, eu repeti uma banalidade de Garrett, repudiada hoje pelas primeiras autoridades em matéria de educação. Banalidade. Demócrito, na sua miopia intelectual, na sua vasta insciência, toma a nuvem por Juno, pensa que bradam por abolição os que somente exigem reforma. Atenda-se. em fins de setembro de 1882, ontem, pode-se dizer, escreveu Guardia, o grande médico, o grande humanista, o grande propugnador da instrução pública em França. Compete à Escola Livre, que fundou a instrução clássica sobre a instrução primária, completar a nas obra, 7. 5. Obra citada, página 429. 6. Obra citada, página 115. 71. Letate insegnante CT o Viscoli Libre, Paris, 1883, página X. Crei CB a CAE Arles Pous SWSOIA. E mais. Parece difícil contestar que o abatimento profundo das letras contemporâneas deva ser atribuído, entre outras causas, ao abatimento não menos profundo dos estudos nas classes burguesas chamadas dirigentes. 8. E mais. A igualdade democrática vai por adiante e, se continua a progressão, dentro de 50 anos, de 25 talvez, terá desaparecido todo o rastro da antiga tradição clássica, da alta cultura literária. 9. E ainda. Em que pensam os fanáticos que falam incessantemente de engrandecer e glorificar a pátria pela escola, levando por diante o sonho idiota de transformar a instrução em aprendizagem, e de cobrir a França de sargentos instrutores euro de contramestres? Deis. E agora? Levantar com brilho os estudos clássicos que estão a cair, revivificá-os pela regeneração, no próprio instante em que se prepara o Estado para acabar com eles, fazer humanistas apesar do bacharelado e do concurso geral seria a melhor resposta às tentativas dos desatinados que nem dissimulam a intenção que têm de decapitar as casas livres de educação. 11. E finalmente. Se sois escritor, orador, não haveis de desejar cometer esses erros, dar essas cincas, que são o justo castigo da ignorância, e das quais hoje temos exemplos em demasia, vindos de cima. Tais asnidade essa a ninguém recomendam, e quanto elas se repetem pela boca ou pela pena dos autoritários que lisonjeiam a democracia, mos. 8, idem, página 64. 9, idem, página 66. 10, idem, página 68 a 69. Iu, idem, página 108. Sete code e eitrando-se utilitários, a direito de perguntar se esses fabricantes de erros históricos, cronológicos e outros, não quererão fazer vigorar um sistema de instrução que os põe inteiramente à vontade diante do público, como aquela raposa derrabada que entendia que as suas irmãs erravam em arrastar um apêndice inútil e incômodo. 12. Relativamente a Demócrito, como vai acalhar este símile da raposa derrabada? O estudo do grego e do latim não tem utilidade. Responda ainda Guardia. De que serve aprender as línguas antigas? Perguntam muitos. Para melhor saberem-se as modernas, pode-se lhes responder. E não vai nisto paradoxo. Com efeito, as línguas modernas são primitivas ou derivadas se línguas primitivas só lucro podem ter em ser comparadas com outras línguas, primitivas como elas, mais imobilizadas na morte, as línguas derivadas nunca hão de ser bem entendidas sem as línguas mães. 13. Não é tudo, as nações civilizadas têm uma literatura que representa as memórias do gênio e do espírito nacional. Por mais originais que as julguemos, essas literaturas ressentiram mais ou menos a influência das literaturas anteriores, quer pelas vicissitudes da história, quer pelo desenvolvimento da civilização, segundo a lei fatal de que o morto agarra o vivo. Ora, a tradição greco-latina mais ou menos alterada, domina o mundo católico feudal da meia-idade, e governa todas as cabeças pensantes desde os primeiros albores da Renascença, 14. Como os moços compreenderão a famosa questão dos antigos e dos modernos, se nem uns, nem a outros co 12, idem, pag 71. 15, idem, página 83. 14, idem, página 84. Poi. R.A. Inessen. Vós não os separareis, fazendo a história das letras assim como não separareis o grego do latim, como tendem a fazer espíritos limitados ou prevenidos, que só se podem valer de sua incompetência. Deixemos este termo brando talvez demais, para justificar um erro enorme, mais ainda, uma falta pesada e irremissível em pedagogia. Sacrificar o grego de coração alegre, sob o fútil pretexto de que as duas línguas clássicas não poderiam ser ensinadas e aprendidas simultaneamente, não é só inscri. ver-se de falso contra a experiência dos séculos, como dar o último golpe nas humanidades agonizantes é assumir uma responsabilidade que supõe pouca reflexão e pouco alcance de vistas. 15. Whitney, o moderno, Whitney, o progressista, Whitney, grande professor do Yale College, Whitney, um dos maiores linguistas do mundo, diz: as línguas e a história dos gregos e dos romanos serão sempre como são hoje, o fundo de uma educação liberal. 16. Quem não sabe a arte não a estima, disse Camões, e disse uma verdade profunda. Demócrito não sabe latim, acabe-se com o estudo do latim. Demócrito não conhece uma letra grega, para que servirá saber o grego? Pois sem grego e até sem latim Demócrito não é. Demócrito. Z. Michel, Breu, inimigo da educação clássica em França, como uma fonte de perigo para o espírito e para o senso moral, por preocupar-se exclusivamente com a forma. Michel Breu, inimigo da educação clássica. O professor de gramática comparada do Collège de França, inimigo. 7. 6. Tem picado Paris, 1885, página 156. Diene da educação clássica. O tradutor de Bopp, o autor do Les Mots Latins, o escritor de ensino de livros clássico, inimigo da educação clássica. Nunca se escreveu maior calunia, nunca se estampou tamanho deslate. Ouça-se Michel Breu. Quer a desgraça que as questões em França sejam sempre apresentadas de modo absoluto. Discute-se se o latim e o grego são estudos úteis ou se é melhor suprimi-os. Poucos são, porém, os que indagam se a maneira por que fazemos o estudo das línguas antigas é a melhor para obter o bom resultado que a sociedade tem direito a exigir deles. Parece que se supõe que o método de ensino usado em nossos liceus é o único possível, e que a única alternativa que se nos oferece é seguir ou renunciar às línguas clássicas. 17. Quantas pessoas sabem que a campanha empreendida em 1852 pelo padre Galme, contra os estudos clássicos já tinha sido dada, não sem brilho, na Alemanha, de 1820 a 1825? A réplica foi dada por excelentes scholars de modo, para responder a tais arguições. Reproduzidas em França, basta traduzir as obras que advogaram na Alemanha a causa da antiguidade clássica. 18. E Demócrito ousa falar em probidade literária. Breu, inimigo da educação clássica. Decididamente o homem pensa que ninguém lê na província de São Paulo. As nossas emoções exercem grande influência sobre a nossa conduta, e as festas republicanas impressionam-me desagradavelmente. 17. Quelques mots sur instruction publique en France, Paris, 1872, página 5. 18, idem, página 7. SRS des dois et o ati. Sim, senhor, isto é a pura verdade. As festas republicanas desagradaram-me horrivelmente em minha segunda carta S. Faneja já eu fiz ver por quê. Ninguém se lembrou de dizer que os dois deputados republicanos eram verdadeiros homens de ciência, a não ser eu, para ter o prazer satanício para fazer mal. Não sei realmente que qualificativo merece quem isto afirma. Compreendo agora a razão do pseudônimo, mesmo para satisfazer o despeito, só de mascara é que um homem se abalançará a empregar meios destes. Avalie-se a probidade de Demócrito, é com provas irrefragáveis que eu o acuso de ser desonesto no que escreve, de ser de má fé no que insinua. Leia-se o que em artigos editoriais estampou a província de S. Panlo, a folha em que Demócrito se exibe. Campos Salles reúne em si todas as qualidades necessárias para o bom desempenho do honroso cargo que lhe pode ser confiado. Pensador iluminado, perfeito conhecedor das graves questões que se agitam no momento atual, etc., um grama. Como caráter, como ilustraga o euro como político, o doutor, Prudente de Moraes é um dos candidatos mais dignos dos votos dos paulistas que desejam manter as glorias de seus antepassados. 20. Se não temêssemos as hipérboles em política, pode riamos anunciar que os dois paulistas valem uma deputação inteira. 21. Ele. Os talentos, as convicções e a educação ciem. 19. Provinciar de São Paulo, de 16 de novembro de 1881. 20. Idem de 27 de novembro de 188 t. QL, idem de 8 de janeiro de 1825. Se só a INWI ratifica dos lustres precursores da República, são garantias da difícil, mais gloriosa missão, etc. 22. Verba volante, scripta manente. Democrito não poderia ter deixado de ler na sua querida província, o que aí fica citado, negou conscientemente a verdade, negou um fato que sabia. E ousa falar em boa fé. Eu não sei se os dois deputados republicanos leram ou não Conte Spencer. Aqui está fotografado o homem, o Robin Paladino da Robin República, o esperançoso Democrito. Nada de classismo, nada de ciências concretas, nada. De erudição, conte mais conte, Spencer e mais Spencer, eis o elixir de vida, eis a panaceia infalível. Conte para orientar, Spencer para ensinar a transigir, conte para educar os dois deputados, Spencer para dar-lhes o diapasão da voz trovejadora de tribunos, e aí está salva a pátria, aí está o que tapa a boca aos preopinantes. Viva Conte! Hurra for Spencer! Pois Democrito me há de dar licença para que eu não partilhe de seu entusiasmo pelos dois grandes homens, que reconheço como gigantes do pensamento, mas não como diretores infalíveis da mentalidade humana maior que. Ambos têm falhas no sistema filosófico, ambos têm sido com razão combatidos em erros graves de doutrina. Roberti, por exemplo, censura cremente os sofismas. D'Herbert Spencer, e Lefebvre nos faz ver com que capricho, com que ódio injustificado persegue o sábio inglês. 22, idem, de 13 de janeiro de 1885. Mrs. K. I. que é. Pães a oi, a TIE a linguística, ciência que ele não conhece, e que se obstina em julgar por aberrações de Max Miller. Da escola de Conte diz ainda o insuspeito Lefebvre. A lei dos três estados, a hierarquia das ciências, o altruísmo e o ofício religioso, não justificam as pretensões da escola. Não somente o positivismo não é a filosofia definitiva, mas tudo o que ele inventou pereceu. O que ele encerra de viável e de são, o que lhe comunica uma virtude vivificadora, o que dele o nosso século retém, é devido ao método experimental e à longa série de grandes homens que, desde Tales até Augusto Conte, por intuições atrevidas, por apalpadelas, por observações perseverantes, igualaram a concepção do universo ao próprio universo, e fizeram da filosofia a imagem, por assim dizer, da realidade objetiva. 23. 16. Também deseja que as classes dirigentes, isto é, as que têm de exercer a função política, tenham preparo científico. Muito bem. Eis um desejo razoado, louvável. Mas, confessando Democrito, como confessou, que os dois deputados republicanos não possuem conhecimentos científicos, euro, desejando, como declara, que os que têm de exercer a função política os possuam, é lógico concluir que os dois aludidos deputados lhe não enchem bem as medidas, e que, na sua opinião dele, estão no parlamento um pouco sem mérito para isso. E assim sendo, por que tantas iras contra mim, que não erre fui a tanto, que só condenei as multiplicadas turiferações? Francamente, mas mesmo bem francamente, Democrito não passa de um charlatão de marca maior, de um A. 23, obra citada, pags. 429, 43, 7 que putique, oi mais A. Eiteiora ingenuo, para não dizer um imbecil, que o 4. Quer seis arrotar conhecimentos, dispondo apenas de uma leitura barra vertical, indigestíssima de meia dúzia de obras de filosofia. Não tem critério científico, não tem largueza de vistas, não sabe exprimir-se, não tem estilo, não tem correção de frase, não tem qualidade alguma das que recomendam igual um escrifor, lá quando se mete a repetir conceitos meus para ter graça, tentando fazer espírito, causa pena, não é insosso, não é lorpa é lúgubre. Nesta longa carta fica provada supina centavos vingonhosa que ignorância de Democrito, o seu requintado pedantismo, a sua impudica desfaçatez fica também indicada. Cada rouba mai que o caracteriza, e que eu em breve trarei de toda a luz. Não escrevi para fazer alarde de sabenças, escrevi para chamar quatro ordem um pretencioso insolentíssimo, cuja, igual. E ia soave incipiência acha pareia. F. Filáucia só em sua veneranda incipiência K.P.A.Q. igual em matérias de filosofia, diga agora desalcrito Rio of Key. quiser está provado que eu não devo pé de tempo em responder-lhe. A obs por cento f a suspendo-lhe a ração, em paz e as moscas mais, a y irrita apóstrofo. ESM PA, APD maior que Isui Capivari, 7 de abril de 1855.